Aleluia.
Isso é bonzinho demais, né?
Aleluia. Bom dia, paz do Senhor. Bom estar aqui, né? Mais um ano, mais uma vez. Mais um tempo de glória, mais um tempo de alegria, mais um tempo de comemorar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Está feliz aí com Jesus? Amém? Você pode levantar suas mãos para você falar: Senhor, muito obrigado por mais um tempo, pelos dias que o Senhor me deu, na Tua presença, para a Tua glória. Fala assim: obrigado pelas curas, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento. Isso é reino. Eu sou o reino. Eu estou no reino. E eu quero viver o Teu reino. Aleluia, aleluia. Pode estar sentado em nome de Jesus. Muito bom, né? Saber que fazemos parte de um reino, de um rei todo-poderoso, dono de todas as coisas, soberano rei, tem poder sobre tudo e, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou. E nós fazemos parte disso. Eu queria falar um pouquinho com você nessa manhã sobre os pilares desse reino, sobre como viver esse reino, como usufruir de tudo do reino. Eu sou nascido no lar evangélico e muitas vezes eu fui induzido, fui levado a pensar que eu aceitaria Jesus, eu viveria na igreja e está tudo certo. Todo o resto Deus faria. Eu demorei a entender que depende muito de mim. Jesus veio, morreu na cruz, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus anunciou o reino, disse que o reino tinha chegado, que o reino estava vindo com ele, morreu, ressuscitou o terceiro dia, mas diz a palavra de Deus que ele está assentado, esperando que todas as coisas sejam colocadas como estrado dos teus pés. E aí, quem que vai fazer isso? Quem vai fazer esse negócio? Quem? Bate no peito assim, cheio de... Eu vou fazer. Porque eu sou mais que vencedor. E eu vou servir ao meu rei. Amém? É isso. E a gente tem que relembrar, pensar um pouco sobre isso. Confesso a você que é um tema que me instiga, que eu amo, que eu já li muitas vezes, mas todas as vezes que eu me proponho a pensar sobre isso, eu sinto dentro de mim uma coisa, uma força muito grande me impulsionando a entender um pouco mais desse reino. Nós ouvimos aqui a pregação, a palavra do bispo Antônio Rocha ontem. Quem estava aqui ontem já recebendo? Poderosa, né? Muito poderosa, falando sobre o reino, falando sobre o que é o reino, falando, trazendo revelações tremendas para a gente na noite de ontem, falando das vezes que se repete esse termo na palavra de Deus, nos evangelhos, né, segundo cada um escreveu. E eu queria partir desse princípio com você nessa manhã. Esse termo aparece mais ou menos 144 vezes na palavra de Deus, e a gente precisa pensar por que aparece tanto, né? Qual a importância disso? João Batista, lá em Mateus 3, capítulo 2, ele diz: arrependam-se, porque é chegado, porque o reino dos céus está próximo. Aí, se você caminhar um pouquinho, Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus dizendo, no início do seu ministério, diz: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que João Batista preparou o caminho, você sabe disso, para que Jesus pudesse chegar. Diz a palavra de Deus que ele preparou as coisas, aplainou os caminhos, anunciou a vinda de Jesus, e a palavra dele, ó: arrependam-se, porque está chegando um negócio aí chamado reino de Deus, e vocês precisam estar prontos para receber o reino de Deus. Jesus vem, e uma das suas primeiras palavras foi: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Vimos ontem aqui, na palavra do bispo Antônio Rocha, que o salmista já dizia isso, né, bispo? O salmista já salmodiava isso, já cantava isso. Um reino, muito antes de João Batista, muito antes de Jesus na terra, já existia reino. O reino é eterno, amém ou não amém? O reino é para sempre, o reino é de ontem, o reino é de hoje, e o reino será eternamente. O nosso rei é um rei eterno, amém ou não? Aleluia. E aí nós precisamos então, já citei esses dois textos para você, como essa introdução, nós precisamos entender um pouco desse reino. Compreender um pouco de reino. Há muitos anos atrás, eu estava numa conferência, bastante anos atrás mesmo, e eu ouvi, eita nata, deu, eu escutei, tá? Muito tempo não. Mas eu estava numa conferência e o preletor daquela conferência, um homem estudioso dessa questão de reino, ele disse o seguinte: a grande questão é que nós queremos viver o reino, nós queremos usufruir do reino, mas nós não entendemos de reino. Nós não sabemos de fato o que é um reino. E ele dizia na sua palavra, porque nós, ele disse naquele momento, qual de vocês dessa geração vivenciou reino? Na cultura natural, normal, nós não entendemos muito desse negócio. E aí Jesus vem dizendo, olha, tem um reino. A gente entende, eu escrevi aqui algumas coisas, a gente entende de democracia, a gente entende que mais, a gente entende de comunismo, a gente entende de política, a gente entende de história, mas nós precisamos entender de reino. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: se tem algo que você não pode sair dessa conferência, é sem entender de reino. Fala com ele assim: sabe por quê? Porque você faz parte de um reino, primeiro, do que você faz parte, da democracia do Brasil, do governo do Brasil, das leis do Brasil, primeiro, você é cidadão do reino dos céus, aleluia, e a gente precisa entender isso, aleluia, glória a Deus. Entender que fazemos parte de um reino, entender que nós somos ligados a esse reino, entender o sistema do reino. E aí eu coloquei aqui, todo o reino ele é composto de rei, de súdito, de leis, de um lugar, de uma ordem. Eu sei que tem muitos autores que abrem essa questão toda, fala de cultura, fala de tipo de governo, mas eu resumi aqui um pouco mais e coloquei esses pontos: rei, súdito, leis, lugar e ordem. A lei, o rei é Deus, o nosso soberano Deus, ele é o nosso rei, ele é o rei desse reino, ele é rei dos reis, diz a palavra de Deus. Os súditos, quem são os súditos? Todos aqueles que se submetem ao seu governo. Você pode levantar a mão e falar, então sou eu então. Estou dentro, passei. Eu me sujeito a esse governo, eu estou debaixo desse governo. Também tem leis, princípios e valores do reino. Aonde a gente encontra esses princípios e valores do reino? Sua palavra, na Bíblia. Eu costumo dizer para os novos convertidos, e muitas vezes eu faço isso também, quer saber um pouco mais como é viver nesse reino? Mateus 5, 6 e 7. É o resumo da constituição do reino. É o resumo das leis do reino. Mateus 5, 6 e 7. Lê lá, lê de novo, lê até gravar, lê até decorar, lê bastante, lê até ser internalizado dentro de nós a lei do reino. A gente internaliza muitas coisas dentro de nós. Quer ver um negócio? Quantos dirigem aqui? Quantos têm carteira de motorista? Você fica lendo lá aquele livrinho que você leu para tirar a carteira quando você sai? Não, essa placa aqui, o que é essa placa mesmo? Deixa eu ver o que é essa placa aqui. Não, essa, e agora? E essa faixa aqui é o quê? E faixa contínua é o quê? E faixa, o que é? Não, sabe por quê? Porque você internalizou as leis de trânsito. Amém ou não amém? Imagina se você fizer isso com a lei de Deus. Imagina. Se for natural. Não é porque a gente entra no carro, como é que a gente entra no carro? A gente pega a chave, abre a porta, senta, liga. Natural, normal. Não pensa, você pensa em fazer isso? Não pensa, só entra ali o carro, passa a marcha, aperta a embreagem, aperta o acelerador, vê se o freio está bom, tá, vai embora. E já sabe aquela placa ali, aquela ali, o sinal, tal, tal, tal. Está dentro de nós. Imagina se você começar a viver o reino de Deus assim, naturalmente. Não, isso aqui não é reino de Deus, não, isso aqui eu não posso fazer. Mas por quê? Porque eu não posso. Naturalmente eu não posso. Isso aqui eu posso, eu tenho direito nisso. Mas por que você tem direito? Porque eu tenho. Porque a lei diz que eu tenho. Eu faço parte do reino, eu sou herdeiro desse reino. Eu posso ver, eu posso falar isso. Eu tenho autoridade. É, querido, vamos internalizar as leis do reino aí, vão? Em nome de Jesus. O que mais? Tem um lugar. Esse rei, ele reina sobre o quê? Sobre qual território que ele reina? Nós ouvimos aqui ontem, né, Bispo Rocha? Ouvimos aqui. Qual que é o território dele? Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre todas as coisas. Todas as coisas envolvem a sua casa, envolve a sua empresa, envolve lá a sua família, envolve não. Pode envolver se você deixar. Se você deixar, pode envolver, mas pode não envolver se você não deixar. Ele reina sobre tudo, mas você tem que desejar o reino dele. Nós precisamos clamar pelo governo dele, querer o seu governo. Aí ele vai reinar sobre as nossas vidas, amém? E as ordens, o reino dele vem estabelecer a sua justiça. Colocar as coisas no lugar certo. Ordenar as coisas, colocar as coisas no lugar exato, da forma com que ele idealizou, da forma com que ele projetou, da forma que ele quis. Querido, deixa eu te falar uma coisa com você, reino de Deus é algo estruturado. Agora olha só, reino de Deus, reino dos céus, não é o lugar para onde estamos indo, é de onde está vindo. Amém? Você entendeu ou não? Reino dos céus não é o lugar para onde nós estamos indo. É de onde está vindo. Vindo o quê? Vindo o seu governo. Então você não precisa criar uma expectativa de ir para o reino dos céus. Você já pode começar a viver reino dos céus hoje. Porque é de lá que vem o governo de Deus. Amém? É de lá que está vindo. É de lá que ele ordena as suas ordens. É de lá que ele determina os seus planos. E você pode dizer, eu quero viver desde já esse reino de Deus. Aleluia. Eu quero falar com você algumas coisas então sobre isso. Primeiro texto que eu queria ler, você conhece. Tenho certeza que você conhece. Mateus capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 6. Nós vamos ler só um versículo, embora o texto seja maravilhoso. Verso 10, para a gente ganhar tempo. Vamos ler junto? Mateus 6, verso 10. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Vamos lá então, 1, 2, 3 e... Venha... que é isso? Que é isso? Que quer dizer isso? Venha o teu reino. Quer dizer o quê? A gente está falando o quê? A gente está pedindo o quê? É o quê? É uma ordem? É um pedido? É um clamor? É o quê? Que é? Vai lá em casa. Vem na minha casa, pastor Orlando. Que é isso? É um convite. É um pedido. Deus. E é Jesus que está ensinando os discípulos. Deus, venha ao teu reino, vem Deus, vem com o seu governo, vem o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós queremos viver a cultura do céu, nós queremos viver assim como vive no céu, venha o teu reino. Querido, não é uma coisa automática, não é uma coisa que acontece assim, vai acontecer, não é. Tem que pedir, tem que clamar. Deixa eu te falar um negócio, o reino das trevas faz isso. Você sabia disso? A pastora Carla um dia estava estudando um material de uma pastora argentina, não lembro mais. Ela dizendo que teve uma experiência com Deus, a irmã dela doente no hospital, e ela, Deus mostra para ela, dá uma visão para ela em casa, onde ela via a irmã dela, deitada no leito, e dezenas de demônios em volta, declarando, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, reino das trevas. E nós, que temos o reino da luz, achamos que é automático, que é só vir na igreja domingo, aí o reino de Deus vai estar lá em casa. Precisa clamar, precisa querer, precisa convidá-lo. Vem o teu reino aqui em casa, Senhor, vem. Vem com o teu reino, vem com o seu governo aqui. Me ensina como fazer esse negócio aqui. Eu não sei, Senhor. O Senhor me deu 2 filhos e eu não sei como criar essas crianças. Vem o teu reino, Deus. Me ensina, me mostra. Precisa clamar. Princípio do reino de Deus. Pilares do reino de Deus. Precisa querer a sua vontade. Precisa desejar saber qual é a sua vontade. Qual que é a área da sua vida que você precisa, todas as áreas nós precisamos, mas qual é a área da sua vida hoje que você precisa muito do reino de Deus? Qual é o lugar que você precisa que Deus venha com o governo dele sobre a sua vida? Levante as suas mãos para o céu e fala, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade lá, Senhor. Seja feita a tua vontade lá, Senhor. Assim na terra como é no céu, seja feita a tua vontade lá. Agora deixa eu te falar um negócio. Lá não tem murmuração, não. Lá não tem reclamação, não. Lá tem glória, glória, glória ao Senhor. 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 Você quer o governo do reino dos céus na sua casa? Comece a dar glória a Ele. Comece a adorá-lo. Comece a se curvar. Comece a jogar a sua coroa diante dEle e dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor reina. O Senhor reina. Venha a glória dEle sobre a sua casa. Venha o reino dEle sobre a sua casa. Amém ou não amém? Aleluia. Reino dos céus, reino de Deus, precisa ocupar a primazia da nossa vida. Abre aí, Mateus capítulo 6, mesmo capítulo, verso 33. O que que diz aí? Buscai, pois, em terceiro lugar, não? Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A gente gosta do final dele, né? A gente gosta do final do versículo, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, é isso mesmo. Mas não busca primeiro ele não, para você ver. Não busca o reino dele, o governo dele primeiro não. E a sua justiça, a sua ordem, o seu jeito, a sua forma, as suas leis. Ele quer a primazia da sua busca. Buscai primeiro Ele. Eu preciso buscar primeiro a Deus. A nossa igreja precisa buscar primeiro a Deus. As nossas famílias precisam buscar primeiro a Deus. O primeiro é Ele. O primeiro é o reino dEle. Nós estamos sendo bombardeados de coisas primeiras. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Qual é a primeira palavra que você diz? Parar de entregar. O que é que nós fazemos? Nós continuamos com esse Deus, nós trocamos de Deus. Nós vamos buscar outro Deus. Nós confiamos nesse Deus mesmo ou não? A criança confia no pai plenamente. Pode ser maconheiro, drogado, pode ser bandido, assassino, pode ser o que for. É pai dele. Se chegar aqui e falar, pula filho, ele pula. Porque ele acredita no pai. É pai, acabou. Não importa o que o pai faça, ele acredita. Você acredita no seu pai também? Não importa o que ele faça. Não importa se ele já te respondeu a oração de ontem ou não. Querido, pai é pai. A palavra de Deus diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Ainda mais o nosso Pai Celestial. Nós, a pastora Carla, ela é advogada. E quando nós fomos para Timóteo, ela liberou os processos que ela tinha no Rio. E nós fomos enviados para Timóteo. Isso fazem 10 anos. Ontem, na hora do louvor, nós não esquecemos disso, adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chegou uma mensagem para ela de um parceiro advogado dela na época, de 10 anos atrás, dizendo, eu preciso dos seus dados porque eu tenho que depositar um honorário porque saiu um processo para a gente. 10 anos. Ele vai fazer tudo que você precisa. Ele é pai, ele é rei, tem que buscá-lo,
Tem que ser como criança, confiar nele. Como criança nesse aspecto. Confiar nele. Saber que ele é Deus acima de todas as coisas. Se joga. Fala pro seu irmão aí. Se joga, querido. Para de bobeirinha. Se joga nesse negócio. Aleluia. Mais uma aí pra gente. Romanos capítulo 14. Eu não consigo deixar de testemunhar, não, gente. Eu fiquei segurando aqui para não falar, mas eu falo mesmo. Para a glória de Deus, né, amor? Para a glória de Deus. A gente conta porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Romanos 14, verso 17. Você achou aí? Diz assim: porque o reino de Deus não é nem mais. Está cancelado o almoço hoje, beleza? Não é comida, gente. Não é comida e não é bebida. Mas é o que aí? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está dizendo que é. É. É esse negócio. É justiça. Nós vimos um pouquinho antes aí que colocar as coisas em ordem, colocar as coisas na posição. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como o que mesmo? Trapos de imundícia. Isso é para nada. E a gente se acha, Isaías 64, verso 6, né? A gente acha que a gente sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Que a gente entende tudo. Que a gente compreende tudo. Que Deus fala tudo com a gente é que ouve tudo de Deus. Mas está falando, olha só, eu tenho uma justiça minha. Eu tenho uma justiça do meu reino, do meu jeito, Deus falando, da minha forma, não é do jeito que você acha que é. Não é do jeito que o bispo Paulo acha, que Maria acha, que a pastora Carla acha, que o José acha, não é, é do meu jeito. Justiça de Deus. Nós somos imundos. Aqui diz, em 64:6 de Isaías, fala que é como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Murcho. Nós murchamos como uma flor. Tem o tempo dela lá, ficar bonita, exuberante, mas murcha. Aí vem Jesus, nos pega murcho, anuncia o seu reino e nos promete vida e vida em abundância. É assim que ele faz. A gente murchinho lá, achando que sabe alguma coisa, achando que entende alguma coisa, cheio de razão. Tem graça para nada, não tem, ninguém acredita. E ele diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Estende a mão para o lado do seu irmão e fala assim: eu profetizo vida sobre você nessa manhã. Fala com ele assim: se você estava murcho, você não está mais. Recebe vida aí. Aleluia. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem que vai edificar esse pilar de justiça? Está dizendo que o reino de Deus é justiça. Mas como é que é? Ele vai soltar uma rajada lá do céu? Pá, justiça! Como é que é esse negócio? Quem que vai construir, quem que vai edificar esse pilar chamado justiça? Quem? Eu e você. Como que eu faço isso, bispo? Querendo saber a sua vontade. Como é que o senhor quer? Onde o senhor quer? Que hora que o senhor quer? E eu vou colocando as coisas dele no lugar. A gente tem uns negócios assim, nós crentes, né? Que a gente pensa assim: não, mas eu vou ser julgado por aquilo que eu sei. Eu não sabia. Quando chegar lá no grande sublime dia do Senhor, eu falo: eu não sabia. Chega perto de um juiz aqui na terra, depois de cometer um crime, e fala com ele assim: eu não sabia que era errado. O que ele vai te dizer? O problema é seu. Na livraria está cheio de código civil, você não comprou porque você não quis. Vai na banca, compra lá as leis lá, que você consegue saber as coisas. É assim, pastor Tadeu? E com Deus? Deixa eu te falar, querido, não vai ter como falar para Deus que a gente não sabia, não. Com esse monte de Bíblia que a gente tem em casa, com esse monte de palavra que a gente escuta toda semana, com esse monte de estudo de célula, de escola de servos, de escola de líderes, bibliologia, ministerial, pastoral, seminário de não sei o quê, conferência de não sei o quê, e não sei o quê, e aconselhamento, e discipulado. Não vai ter jeito de falar que a gente não sabia. Está aqui, ó. Está nesse livro. Está na comunhão dos santos. Está um exortando o outro, como a palavra de Deus diz. Se você viu seu irmão fazer algo, exorta-o. Chama a atenção, alerta-o sobre esse erro, porque vai chegar o dia de nós sermos cobrados diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as nossas obras. Vamos edificar um pilar de justiça nas nossas vidas? Como que o Senhor quer, Pai? É certo fazer isso ou aquilo? Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Sabe o que é, bispo? É que todo mundo faz. Pois é, o inferno está cheio de todo mundo. Vai lotar. Não, sabe o que é? É que se eu não fizer assim, eu perco o emprego. Então perde o emprego. Se eu não fizer assim, eu não posso fazer esse negócio. Então não faz o negócio. Porque primeiro lugar é o que mesmo? E a sua? Vamos voltar no Bill Gates? Quem quer voltar no Bill Gates aqui? O Bill Gates chega para você e fala assim: não faz isso, pastor, não precisa fazer, eu vou cuidar disso. Você deixa de fazer ou não? Não faz esse negócio não, é errado, não faz. É o Bill Gates que está falando: não vou fazer, ué. Porque se eu precisar de socorro, eu vou aonde? No Bill Gates. Mas nós, filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando ele fala não faz, a gente acha que ele não pode nos suprir. E nós fazemos o errado. E rejeitamos a justiça do Pai. Pilar do reino, querido. Já era crente, nasci no lar cristão, fui trabalhar numa empresa. E era gerente dessa empresa, fazia parte de uma gerência. Secretária do presidente, eu não sabia que ela era crente. Numa reunião de gerência, o telefone toca, e era para ele. E ela vira e fala: doutor Manuel, telefone para o senhor. Aí ele fala: diz que eu não posso atender. No meio da reunião, a gerência toda reunida, falou assim: o senhor sabe que eu não minto. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei: eu teria mentido. Eu teria saído. Ele fala: ó, não pode atender agora não. O senhor sabe que eu não minto. O que é para dizer? Acabou. Como isso? Isso é isso. Como me ensinou, não se negocia com as coisas de Deus. Presidente, secretária do presidente, te manda embora, menina. Você está pensando o quê? Faz o que eu te mando. Eu não falei o que o senhor manda, não, porque eu primeiro obedeço o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Antes da sua lei, tem a lei de Deus na minha vida. Antes da sua cultura, tem a cultura do céu na minha vida. Eu não negocio isso, não. Mas a gente negocia. Como é que vai fazer? Está vendendo um negócio que está errado vender? Mas vende, vai fazer o quê? Está tendo uma atitude errada na empresa? Sabe o que vai fazer o quê? Vou perder o emprego. Estou pedindo para ninguém sair do emprego não, tá, querido? Em nome de Jesus. Mas eu sei que o Rei dos Reis é dono de todos os empregos que existem na face da terra. Ah, eu sei. Eu sei. Vamos continuar, né? Diz aí que o reino, então, ele é justiça, o que mais? Paz. Paz é algo que só depende de mim? Sim ou não? Difícil, né? Depende do outro. Depende do contexto. Mas a palavra de Deus tem uma direção para a gente. Você quer a direção de Deus para a sua vida? Romanos capítulo 12, verso 18, diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. No que depender de você, tenha paz. No que depender de nós, celebramos a paz, queremos a paz. Quem é brigão aqui assim, igual eu? Oh, querido. Tem que ir na cruz todo dia. Tem que ir lá todo dia fazer uma visitinha lá. Falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Porque tem um negocinho aqui dentro, tem um velho homem assim que de vez em quando acorda. Como diz um pastor da minha região, no dia do batismo eu não sabia que ele sabia nadar. Né? Batizaram, mas o bichinho sabia nadar. E ele fica comichando aqui dentro. Vai lá, fala as verdades lá, resolve lá. Se possível, tenha paz com todos. Se possível. Querido, você está entendendo, não? Vai parar de brigar na sua casa. Ô, Glória! Vai parar a confusão. Vai parando as coisas. Não, porque você... Ah, tá bom, querido. Uhum, então tá bom, tá jóia. Deus te abençoe. Se possível, tenha pilar do reino. O reino é isso, o reino de paz. Não, é Deus que vai jogar paz na minha casa. Vai vir shalom do céu na minha casa. Ele está querendo muito fazer isso. Mas somos nós que edificamos esse negócio. Nós vamos trazer o reino de Deus para a existência na terra, na nossa casa, na nossa família, nas nossas igrejas, nas nossas cidades. As pessoas vão ser atraídas pelo cheiro do reino de Deus, pela atmosfera do reino de Deus. Que casa é essa que ninguém briga, que ninguém discute? Que igreja é essa que todo mundo sorri? Parece que tem um negócio que injeta nele, todo mundo fica sorrindo e tal, e abraça daqui, beija dali, e não sei o quê. Nós temos paz. Nós buscamos paz. Nós queremos paz. Você quer paz lá na sua casa? Começa a construir isso lá, querido. Ele está pronto, ele é shalom. Ele é paz completa. Ele é paz total. É muito mais do que deitar a cabecinha no travesseiro e dormir de noite. É muito mais do que isso. É ter dentro de si a totalidade do reino dos céus. A plenitude do reino dos céus. É shalom. Está tudo ruim, as notícias são ruins, mas eu estou em paz. Porque eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. Eu tenho paz. Aleluia. Aí diz aí o texto que também é alegria. Alegria é algo fácil ou difícil? Alegria nos nossos dias. É fácil depois de segunda-feira. Passou no banco, tirou o extrato. Como é que você fica? Tem uns que ficam muito felizes, né, bispo? Tem um pessoal aí que tá, ó, sai pulando. Que joia, glória a Deus. Mas e a gente? Os mortais. Como é que você tem saído de lá? Chega no trabalho e tem uma notícia ruim lá, como é que você fica? Na igreja, os pastores. Como é que a gente fica? Como que é difícil cultivar a alegria? Você conhece alguém muito alegre? Eu não posso nem falar que eu conheço, porque tem uma pessoa na nossa igreja, né, amor? Que se eu falar que ela é alegre, ela começa a rir aqui, não para mais, né? E ela está aqui hoje, eu não posso nem falar. Alegria contagia, querido. Alegria. Começa a rir para o seu irmão do lado, dá um sorrisinho para ele, dá. Rapaziada, tão bonito. Dá mesmo, faz aí. Começa a dar um sorrisinho para o lado, aí para o outro, aí para você ver se não contagia. Começa a olhar para Deus no seu TSD, e se alegrar com as coisas que Ele faz na sua vida. Começa a olhar para o Senhor e se alegrar pelo dia de ontem, porque você acordou hoje, pelos livramentos de ontem, pelo sustento de ontem, pelo cuidado de ontem. Fala: Senhor, eu sou tão feliz, Senhor, eu me alegro tanto em Ti, Senhor. Obrigado, Deus! Sabe o que é isso, querido? Sabe o que vai acontecer? Isso chama academia espiritual. Você vai fazer igual meu filho faz. Meu filho faz assim: papai, estou fortão, ó. Você vai ficar fortão, ó. Porque a palavra de Deus diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Está fraco? Alegre-se. Está fraco? Busque motivos de alegria. Mas ontem foi difícil demais. Olha, anteontem. Mas anteontem também foi difícil demais. Olha, uma semana atrás. Mas uma semana atrás foi difícil demais. Tem um mês, vê 2 meses atrás. Vê 1 ano atrás. Procura o motivo de alegria no Senhor e fortaleça-te. Seja forte. Reino de Deus não é reino de gente fraca. Reino de Deus é reino de gente forte. E você faz parte dele, fortão. Aleluia. Precisa acreditar na palavra de Deus. Precisa querer o governo de Deus. Ele é real. Precisa colocar a vida em ordem. Precisa impor esse negócio na nossa mente, na nossa alma. A nossa carne não quer esse negócio, não. A nossa alma não quer esse negócio, não. A alma quer o que o mundo diz lá. Não, tem que ter tudo para ser feliz. Tem que ganhar tanto para ser feliz. Tem que conquistar o tempo todo para ser feliz. Eu não preciso ficar correndo para conquistar, não. Porque o meu Pai já conquistou tudo. E a palavra de Deus diz que se eu buscar Ele, as bênçãos dEle vão vir atrás de mim. Eu trabalho para Ele, e Ele me dá muito mais do que eu mereço. E eu vou edificando para a glória dEle. Amém ou não amém? Não é para ficar à toa, não. É para trabalhar. Mas Ele dá muito mais do que a gente merece, não dá? Dá. É só pedir para Ele, ué. É só crer nele, é só confiar nele. É só buscar para Ele, por Ele. Eu quero caminhar para o final, eu queria orar com você ainda. Eu queria citar um texto que o bispo Antônio Rocha citou aqui ontem. 1 Coríntios, capítulo 13. Carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. E eu penso que isso também são bases para uma vida no reino. E diz aqui o texto assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Querido, foi o amor de Deus que gerou tudo isso por nós. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão forte, que Ele enviou o Seu único Filho para morrer, para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Amor. Obrigado, Jesus. Diz aí que o primeiro é fé. Diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Precisa ter fé. E a gente acha que fé também é uma injeção que a gente toma, né? Vai no encontro com Deus, aí toma uma injeção de fé, agora eu tenho fé. Fé é exercício, fé é academia, devia ter uma academia da fé. Porque cada vez que a gente exerce a nossa fé, Deus aumenta o nível. Aumenta as lutas. As batalhas aumentam para a gente aumentar a nossa fé. Agora, a fé também é entender de reino. Porque se tem um rei no reino e tem os súditos, quem que é a autoridade no reino? O rei. Quem obedece? Os súditos. Então, reino também é obediência. Não tem como viver reino em desobediência. Jesus encontra um certo homem, um centurião. Tinha vários homens debaixo da autoridade dele. Falou: vou na sua casa, não precisa ir. Eu entendo de autoridade. Eu digo para um vai, ele vai. Eu digo para outro vem, ele vem. Se o senhor mandar, oh, resolveu, só mandar. Eu sei que é assim. E Jesus olha e fala: nunca vi tanta fé. Quando o teu pastor fala para você assim: vai, tenha fé e obedeça. Entendeu? Quando o teu esposo, esposa, falar com você assim: eu te abençoo, tenha fé e obedeça, porque reino dos céus também é obediência. Não tem como constituir reino dos céus em desobediência ao rei. E foi ele que diz que toda autoridade constituída na terra é constituída por Deus, por ele. Foi ele que disse. Se a gente é contra isso, a gente não está vivendo o reino dos céus. Não está vivendo o reino de Deus. Não, eu desobedeço todo mundo. Desobedeço o guarda lá de trânsito, desobedeço o prefeito da minha cidade, o promotor, o diácono da igreja. Meu pastor, então, nem se fala, faço o que eu quero. Deixa eu te dar uma triste notícia. Você está enganado porque você não está no reino dos céus. Você está frequentando uma reunião dos que estão no reino dos céus, mas o teu reino é outro. Reino dos céus é obediência ao rei. Me perdoa. E isso prova o tamanho da nossa fé. Semana passada eu falei com o pessoal da nossa igreja, o Timóteo está ali, e eu falei com eles o seguinte, se, quer ver um negócio? Me fala alguém aí, um ícone assim, uma pessoa muito, que você admira muito no meio aí secular ou no meio evangélico, que você pagaria para vê-lo, para poder estar perto dele. Fala um nome aí, alguém. O Sr. Antônio Rocha, a gente precisa pagar, não, ele está aqui já, né, Sr. Antônio Rocha, a gente vai só aproveitando o senhor, né. Quem que você fala? Fala um nome aí, rapidinho. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte vai vir aqui na igreja, bispo, beleza? Vai vir aqui domingo que vem. Vai lotar, não vai? Vai. Mas imagina você que o Cláudio Duarte chegue para você e fala com você assim, gostei de você, quero ter uma reunião com você às 17 horas antes do culto. Você topa? Que hora que você chega aqui para a reunião das 17 horas? Umas 4h30 ele chega. Estou dando só exemplo. Jesus marcou um encontro com você todo domingo às 19 horas. Que hora que você chega? Mas o Cláudio Duarte você vem. Porque no Cláudio Duarte a gente acredita. Mas em Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele pode esperar. Ele pode esperar. É, tem uns que preferem ficar vendo Fantástico. Que vai passar uma matéria hoje. Mas se fosse o Cláudio Duarte, a gente vinha. Vão aumentar o nosso nível de reino de Deus nas nossas vidas? Vão, amém? Amém. Vamos lá. Fé, então. E a última é amor. Deixa eu falar só um pouquinho de fé rápido. Não, esperança primeiro. Desculpa. Fé e esperança. Esperança é esperançar, né? Ter esperança, fazer acontecer em esperança de que vai dar certo, de que as coisas vão dar, porque eu estou fazendo alguma coisa. É uma ação. E aí diz lá que fica a esperança, uma das coisas que ficam aí é a esperança. E aí, eu queria falar algumas coisas com você, querido. Olha só. Lá em Apocalipse, capítulo 2, 3, tem as cartas às igrejas lá. Tem umas coisas fortes lá. Tem uma igreja lá, capítulo 3. Tem uma igreja lá que esfriou. Esfriou. Ficou morna. Não serve para Deus. Deixa eu te perguntar. Você já perdeu a esperança nas coisas de Deus? Você está ficando sem esperança? A gente está sendo crente só para não ir para o inferno? Só com medo do inferno? Ou a gente tem esperança que Deus vai mudar as nossas vidas mesmo? Mesmo que hoje não esteja mudando, mas Ele vai mudar. Ele é Rei dos Reis, eu vou continuar servindo a Ele. Como é que está a tua esperança? Como é que está? Eu queria orar por você hoje. Deus falou comigo nessa madrugada. Pessoas perderam a esperança. Não era um texto que eu ia usar. Na minha igreja, eu preciso restaurar a esperança de muitos para que eles possam fazer parte e militar no reino dos céus. Será que é você? Pensa aí. A falta de esperança faz a gente se misturar. Também em Apocalipse 2, fala que teve uma igreja lá que... Cultura dos Balaão, dos Nicolaitas, né, bispo? Misturar. Para fazer negócio, essa é a cultura lá. Para fazer negócio lá na época lá, tinha que sentar na roda dos idólatras. Aí como que o empresário, né, daquela época, precisando vender, bispo, Só vendia quem sentava no almoçozinho dos idólatras? O que que tem? Eu vou lá almoçar com os idólatras, ó. O que que tem? Eu preciso vender. A falta de esperança faz a gente se misturar com as coisas do reino das trevas. A gente começa a aceitar algumas coisas. Não, é só um subornozinho. Porque não tem jeito, pastor, aqui não tem jeito. Se eu não pagar suborno, não sai. Gente, quem que é o dono da prefeitura lá? Não é teu Deus, não? Não é o rei dos reis, não? Você está se misturando com a cultura dos nicolaítas? Cultura de Balaão? Não é acusação, não. É porque isso acontece. E foi Deus que ministrou no meu coração nessa madrugada. Nós precisamos orar por isso. Nós somos um reino de santos, amém ou não amém? Limpos e lavados pelo sangue de Jesus, amém ou não? É o reino dos céus. Diz o texto que fica o amor, e a palavra é a mais importante, é o amor. Também Apocalipse 2, capítulo 2, verso 4, diz que tinha uma igreja que perdeu o primeiro amor. Perdeu. Quando eu cheguei, eu era tão apaixonado. Eu acreditava em tudo. Em tudo. É depois. Quando me chamou para ser líder de célula, eu acreditava em tudo. Mas depois. Veio uma lutinha aqui, uma lutinha ali. Quando me enviou, eu acreditava em tudo. Mas agora. Sabe por que vem luta sobre a sua vida, querido? Porque o Pai te ama. Porque filho que não é desafiado fica frouxo. Filho que não é desafiado morre cedo. Não cria postura, estatura, robustez para vencer os obstáculos. E a vida é cheia de obstáculos. É amor do Pai. Amor do Pai, amor do Pai, amor do Pai, amor dos pais. Vá lá. Não. Achava que era outra coisa, mas... eu esfriei. Eu queria te aquecer nessa manhã, se você deixar, na autoridade do nome de Jesus. Nós não somos um reino de pessoas mornas, nós somos um reino de pessoas quentes, para a glória de Deus. Nós não somos um reino de pessoas desesperançadas, nós somos um reino de pessoas cheios de esperança, para a glória de Deus. Nós não somos um reino de pessoas que não se sentem amadas. Nós somos um reino de pessoas que foram muito amadas pelo Senhor. E estamos cheios de amor para amar todos quantos o Senhor nos acrescentar. Aleluia. Você quer esse reino? Fique de pé, em nome de Jesus. Posso orar, Pai? Quero orar com você. Reino de Deus. Reino de Deus. Não é qualquer coisa. Não dá para ser qualquer coisa, querido. Não dá para ser de qualquer jeito. Deixa eu te falar, Deus é tão bom, né? A gente tem uma canção tão bonita que a gente canta, né? Deus tem sido tão bom para mim. Deus é tão bom que Ele nos plantou numa igreja que a gente se ama. Quando a gente vê alguém dizendo assim, eu estou precisando dessa oração, a gente pensa assim, que bom que ele foi lá na frente. O Senhor vai começar uma nova etapa na vida dele hoje. Que bom que ele foi, que bom que aconteceu. Porque é amor do Pai. Eu queria orar por você, de verdade. Orar por você. Está sem fé? A fé está pequena demais, bispo. Não acreditando em quase nada mais. Você precisa dizer para o Senhor, Senhor, ministra sobre a minha fé. Se você precisa, vem aqui na frente, vem, eu quero orar com você. Você sabe que é para você essa palavra. Ah, Senhor,
as mãos se levantam.
Ah, Senhor,
a dizer que tu és o
Senhor. Oh, Deus.
A dizer que tu és o Senhor.
fé. Eu preciso de fé.
Pra dizer que tu és o Senhor.
Sem fé ninguém verá o Senhor. Chega mais pro lado ali, você que tá aqui, para os irmãos poderem chegar. Mais pro lado de cá, fazendo um favor. Oh, paizinho, pede para Deus, fala com ele. Pede perdão pela falta de fé, pede. Começa a pedir perdão, Deus. Fala, Deus, o Senhor faz tudo. Me perdoa. Me perdoa, Pai. Não sou eu, Senhor, sou eu. Shai, amalamachui, decante, mas. Você tá sem esperança, tá? Você não espera nada de Deus mais. Você está chateado com o Pai. Vem cá, vem, pede perdão pra ele. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu tô chateado. Vem, pede perdão pra ele. Ora, baixar de canto, ele vai baixar. Tá faltando amor lá na sua casa, na sua vida. Fala, bispo, eu vou te confessar, eu não tô amando ninguém, não. Eu não consigo amar mais. Vem cá, vem. O reino de Deus é um reino de amor. Vem, ele tem amor para te dar, vem. Eu não amo meu esposo mais. Ama sim, é mentira do diabo. Deus pode mudar esse negócio, vem. Deus quer mudar esse negócio na sua vida. Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações. Toma os teus filhos neste lugar, Senhor. Deixa o Senhor ministrar sobre a sua vida. Deixa o Senhor ministrar sobre a sua vida nessa hora. É um tempo de restauração. Se arrependa diante do Pai. Fala, Paizinho, quanto tempo que eu perdi com essa bobeira. Cheio de cântere, bala, bala, baixai. Nós nos prostramos diante de ti,
pra
Pai.
Pra dizer que tu és o Senhor.
Teu reino.
Teu reino é sempre eterno. E vale em misericórdia, justiça e
adora a igreja, adore quando Deus está restaurando os que estão aqui na frente. Você levanta sua mão para o céu e adora o Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Sonda os corações, os teus filhos nessa hora. Eu quero restaurar na autoridade do nome de Jesus a fé dos teus filhos. Eu quero jogar por terra toda a mentira do inferno, toda a mentira de Satanás, toda a mentira forjada no inferno contra essas vidas. Eu quero jogar por terra agora toda a casca que se formou no coração, na alma, na mente dos teus filhos. Eu arranco agora em nome de Jesus toda a insensibilidade, tudo aquilo, Pai, que segura, que impede da tua palavra chegar, do teu amor impactar, da tua graça ser sensível a cada um deles. Eu quebro agora em nome de Jesus toda a decepção que ficou no coração, toda a dor que não foi tratada. Eu libero cura sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Eu libero cura sobre a sua vida agora em nome de seja curado dessa dor que não te deixa ser amado, dessa dor que não te deixa ter fé, em nome de Jesus. Eu arranco agora e libero cura sobre a sua vida. Seja livre, seja livre para viver o reino dos céus, para viver o reino dos céus, o reino de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, libera da tua unção sobre esses agora, em nome de Jesus. Eu libero o renovo espiritual sobre a sua vida. Você que muito tempo você não falava em línguas, começa a falar em línguas agora, em nome de Jesus. Começa a orar em línguas agora, em nome de Jesus. Começa a ser renovado pelo Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Você que sempre quis ser batizado com o Espírito Santo, abra sua boca agora e deixe o Espírito Santo de Deus te tocar neste lugar. Poder do Espírito Santo de Deus é reino de Deus, reino de poder. Xaralabaxei de canterema, labalabaxai. Seja cheio do poder de Deus, seja fortalecido pelo poder de Deus, seja fortalecido pelo poder de Deus nessa manhã. Xaralabaxei de canterema, labaxai. Eu libero os dons espirituais que você, muito tempo, você não exercia. As suas decepções não deixavam você exercer. Dons de cura. Dons da palavra. Shei cantere balabashai daba. Iriande cantebas. Pregadores da palavra que estão paralisados até agora, sejam livres neste momento. Pregadores da palavra, sejam livres neste momento. Shei de cantere balabashai. Dons de profecia, dons de palavra de sabedoria. Quantos conselhos você deu, quantas vidas você impactou, e você parou, mas agora Deus está restaurando. Deus está restaurando, Deus está restaurando, Deus está te trazendo de volta. Xaralabaxei de canterebalabaxai. Casamentos restaurados nessa manhã, famílias restauradas. No poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Xeralalabaxai. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus.
Meu reino é sempre eterno. Pare em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja.
Receba, 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 creia e receba, receba e pegue, pegue e use, em nome de Jesus. Receba, receba, receba a palavra de Deus para você nessa